Shavua Tov para todo mundo. Espero que todos estão bem, todos estão com saúde. Quem conseguiu jejuar hoje, espero que jejuou bem. E quem não conseguiu jejuar, fez bem. E esperamos, Bezrat Hashem, que a gente até Tisha B'Av, mais 3 semanas, não precisemos, ninguém de nós, jejuar, que Mashiach venha, Bezrat Hashem. Eu queria começar o shiur, que seja o shiur, um shut, para Leidá Kalá, para um parto fácil de uma jovem chamada Hana Bat Esther. Hana Bat Esther, que tem uma Leidá Kalá no shut desse shiur aqui. Rabotai, Parashat Balak, uma parashá muito interessante. Também dá para tirar muita coisa para nós. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tiro dessa parashá, Rabotai, é o amor de Akadosh Baruch Hu pelo povo judeu, por Am Israel. E eu vou explicar para vocês como que se vê nessa parashá isso. Vocês sabem que a Gemara fala, em Masechet Brachot, da Yud Beis Omer Beis, que os nossos sábios queriam colocar a parashá inteira de Balak, que nós lemos desse Shabbat, no Kriyat Shema. A priori, a ideia inicial era que nosso Kriyat Shema ia ficar muito grande. Já não é pequeno, né? Ia ficar muito maior, porque queriam colocar toda a parashá de Balak dentro do Kriyat Shema. A gente teria que falar 3 vezes por dia toda a parashá de Balak. Essa foi a ideia inicial dos nossos sábios. Mas fala, Gmará, por que não colocaram no Kriyat Shema? Por causa de Tircha de Tzibura. Tircha de Tzibura quer dizer, é interessante que os nossos sábios levaram em consideração o público. Se vê na Gmará que tem que levar em consideração o público. Uma coisa que é Tircha de Tzibura, se é difícil para o público, então não vamos fazer. Se vai segurar muito tempo o público na sinagoga, então não. Se vê na Gmará que existia essa ideia. Então aqui falou a Gmará que os nossos sábios queriam colocar, mas não colocaram por causa de Tircha de Tzibura. Imagina 3 vezes por dia ter que falar a parashá inteira de Balak. É muito tempo. É um desgaste assim, muito grande. Então Rabaná não colocaram Kriyat Shema. Assim fala a Gmará. E a grande pergunta é, por que é tão importante assim? Tão importante assim a parashá de Balak, que achavam que tem que ser colocado no meio de Kriyat Shema? Por que é tão importante assim parashá de Balak? Interessante, na Haftará dessa semana, quem viu a Haftará, está escrito que o profeta, ele fala para a gente, Ami, meu povo, Zechar na Mayatz Balak Melech Moab. É uma mitzvah lembrar o que que Balak, o rei de Moab, o que que ele, conselho que ele deu para Bilam, que ele falou para Bilam amaldiçoar o povo judeu, né? O Ma'anauto Bilam Bebor, e lembra que Bilam, ele respondeu, Minashitim, Lemandat Tzidkot Hashem, fala o profeta, para lembrar Tzidkot Hashem, o que que tem de tão grandioso, tão de especial, Rabotai, a história de Balak com Bilam, que a gente vê que os nossos sábios queriam colocar no Kriyat Shema, e o profeta, ele fala que tem uma mitzvah a lembrar, tem uma mitzvah a lembrar o que que eles fizeram para a gente. Então, tem um livro antigo já, de faz 300 anos atrás, chamado Chosid Yavetz, ele se chamava. Esse livro, meu Rosh Yeshiva costumava usar muito e falar o nome dele também, eu tenho em casa. Ele fala um pensamento muito bonito, muito bonito. Ele fala assim, a verdade é que todos os sofrimentos que Am Israel teve, Am Israel conseguiu sair, conseguiu se levantar, como? Com muita reza. Moshe Rabbeinu estava lá dirigindo, e tava, quando foi o Chetah Egel, por exemplo, né? o pecado do bezerro, Moshe Rabbeinu pediu para Hashem desculpar, e outros pecados também, Moshe Rabbeinu sempre estava lá na liderança, implorando para Hashem para desculpar, e todos os castigos que Am Israel recebeu, e todos os tempos difíceis que passaram, sempre foi assim, com muita tefilá, com Moshe Rabbeinu, outra pessoa da liderança pedindo, outro profeta, e a Kadosh Baruch Hu ajudou. A única história, fala o Yavetz, a única história da Torá, que o quê? Que ninguém não pediu, ninguém nem sabia, é Parashat Balak. Rabotai, qual foi a história de Parashat Balak? Balak estava com medo que o povo judeu estava guerreando com todo mundo e ganhando as guerras. O próximo seria ele, Moab, país de Moab, e ele, Balak, era o rei de Moab, estava com medo que o próximo vai ser eles e o povo judeu vai conquistar a terra deles também. Então ele teve uma ideia, ele sabia que não consegue ganhar a guerra. Então ele falou, sabe o quê? Vou pedir para Bilam era um mágico muito famoso, ele tinha a força de amaldiçoar pessoas, então pediu para ele, olha, vai, amaldiçoa o povo, povo judeu, e aí pronto, acabou. Isso que ele pediu. E Bilam, por alguns dólares, Rabotai, fez isso com prazer, ia fazer isso com prazer. E Agmará fala, para vocês saberem, que se Bilam fizesse isso, Bilam tinha essa força, se Bilam fizesse isso, amaldiçoasse o povo judeu, não ia sobrar ninguém do povo judeu, ia ser aniquilado o povo judeu. Assim fala Agmará. Veio a Kadosh Baruch Hu e mudou todo o quadro. A Kadosh Baruch Hu mudou as klalot para brachot e começou a sair brachot de Bilam, começou a sair brachot. E isso mudou todo o quadro, e ao contrário, tem coisas que nós falamos até hoje, Matoi Golecho Yakoi, falamos na Hela, isso veio de Bilam. Então, fala esse Yavetz, fala, que isso é uma coisa, assim, sem precedente. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu ajudou o povo judeu sem ninguém saber, ninguém nem sabia do problema. Só a Torá está contando aqui o que aconteceu, mas ninguém não sabia que Balak teve essa ideia, que Bilam ia amaldiçoar. Ninguém não sabia de nada. Nem Moshe Rabbeinu também não sabia, a priori. Também não sabia. Ninguém não sabia. E a Kadosh Baruch Hu foi, mesmo sem ninguém pedir, ninguém implorar, sem ninguém saber, a Kadosh Baruch Hu salvou o povo judeu. Então, daqui a gente vê como que a Kadosh Baruch Hu gosta de Am Israel. Mesmo quando ninguém, não tem tefilot, não tem nada. A Kadosh Baruch Hu vai e salva. Foi a história aqui de Balak e Bilam. Por isso, fala o Navi, Ami, Zechor, Nama, Yatz, Balak, Melech Moab. Lembrem dessa história. Que o quê? Que ninguém não sabia. Balak teve essa ideia, falou para Bilam, Bilam aceitou. E se Hashem deixasse, ia acontecer e pronto, acabou. E Hashem foi, não deixou, e fez com que tudo mudasse. E ao contrário, Bilam, no fim, ele que morreu no fim da história, né? Como todo mundo sabe. Por isso o Navi fala que é importante lembrar. E por isso, os nossos sábios falam, uma história dessas é mais importante que muitas outras histórias da Torá. Porque a gente vê aqui o amor da Kadosh Baruch Hu por Am Israel. Como a Kadosh Baruch Hu, ele faz as coisas sem a gente saber, e ele evita o mal acontecer para o povo judeu, às vezes sem tefilot até. Só ele sabe, ele já sabe, e ele evita tudo. Isso que se vê daqui. Por isso é tão importante. E nossos sábios queriam colocar no meio de Kriyat Shema essa história, para a gente falar. Só que por Tircha de Tzibura, não colocaram. Vai ser muito longo na sinagoga, ficar tanto tempo. Então não colocaram no Kriyat Shema, mas se não fosse isso, eles colocariam, não, eu queria te chamar. E daqui a gente vê isso, Rabotai. É verdade que a gente, quem observa essa, de Pashat Balak, a gente vê isso muito claro, mas quem observa, a gente vê muitas vezes isso, como a Kadosh Baruch Hu, ele faz as coisas, quem se lembra, eu falei para vocês, no milagre de Purim, a gente vê a mesma coisa, no milagre de Purim, a semente do milagre de Purim começou a acontecer na festa de Ahashverosh. Os Yehudim não mereciam um Nes, um milagre. Ele estava ao contrário, naquela festa eles pecaram que eles foram para a festa. E já lá, Kadosh Baruch Hu colocou a semente do milagre, que o quê? Que Ahasverosh perdeu a cabeça, mandou matar a esposa dele, Vashti. Aí começou a semente do milagre. Que a Kadosh Baruch Hu gosta de Am Israel. Então, ele tanto faz, tem tefilot, não tem tefilot. A Kadosh Baruch Hu ajuda, sem eles saberem até. Vocês sabem que eu costumo contar para os meninos, quem se lembra, quando foi a Guerra do Golfo. Então, os iraquianos, eles estavam, como hoje a gente sabe, o nosso inimigo número um do povo judeu é o Irã, né? Na época era o Iraque, era Saddam Hussein, era o Iraque. Se não me engano, ele pagava a Saddam Hussein $1.000 para cada homem-bomba que iria se explodir lá em Israel. E ele era o inimigo número um de Am Israel. Israel estava preocupado com isso, Era brincadeira, eles tinham mísseis, como eles mandaram. Eles mandaram, acho que 36 mísseis, se não me engano, para Israel na época. Baruch Hashem, não aconteceu nada, foi um milagre mesmo que acho que uma mulher, uma senhora faleceu de ataque de coração, alguma coisa assim. Mísseis enormes, sabe, que vinha meio do Iraque. E aí, como foi a história? Quem se lembra? Então, de repente, o Iraque foi, pegou uma Kuwait lá, um país pequenininho, cheio de petróleo. E aí, quando ele fez isso, o Iraque, o mundo inteiro ficou contra ele. Fizeram uma coalizão de acho que dezenas de países e foram fazer guerra com o Iraque e acabaram com Saddam Hussein, com o Iraque, Estados Unidos, né? Estava na liderança e acabaram. Quer dizer assim, Rabotai, a Kadosh Baruch Hu faz com que Am Israel é salvo mesmo sem levantar o dedo. Tudo foi, a Kadosh Baruch Hu colocou na cabeça de Saddam Hussein, né, para ele conquistar uma loucura total, foi na época, aquele país pequeno. Ele devia saber que o mundo não vai deixar, mas ele foi e conquistou. E aí o mundo inteiro ficou contra ele, e aí poupou todo o sacrifício, o trabalho, os korbanot que a Amisrael teria com isso. Então, a gente vê, quem enxerga, tem que enxergar, tá, Rabotaia? Nós temos que enxergar. A pessoa não pode passar a vida assim, despercebido, tem que enxergar. Quem enxerga as coisas percebe como a Kadosh Baruch Hu gosta de Am Israel, como a gente viu em Pashat Balak, a gente viu isso, como Hashem, sem tefilot, sem nada, ninguém não sabia do problema. Hashem foi e tirou e mandou a Yeshua para a gente, sem a gente saber, Bechlau. Estudando o Humash, a gente aprendeu que existia uma coisa dessas, que Bilam queria amaldiçoar e que Hashem fez, mas se não for, a gente não saberia de nada. A pessoa que enxerga, ela vê isso, e a gente aprende daqui o amor da Kadosh Baruch Hu por Am Israel. É muito grande esse amor que a Hashem tem pela gente. Tá falando agora sobre enxergar, a botar, que a pessoa tem que enxergar. Queria falar para vocês um pensamento nessa paraxá também, mudando um pouco de assunto, mas que a gente vê. É interessante quem estudou a paraxá, se ouviram a paraxá no Chile, ou estudaram. O Bilam estava indo, né, amaldiçoar o povo judeu na mula, em cima da mula dele. E aí conta a Torá que de repente o Hashem não queria que ele fosse, né, mas ele queria ir amaldiçoar, ele ganhou muito dinheiro por isso. E aí, de repente, o anjo se apresenta na frente da mula. Bilam não viu o anjo, mas a mula viu o anjo. A mula viu e a mula parou. E Bilam não sabia porque a mula parou, então Bilam começou a bater na mula. E aí a mula continuou, de repente o anjo de novo aparece, aí a mula para. E aí Bilam bate na mula, Bilam não sabia porque a mula está parando. Aí a terceira vez, de novo o anjo se apresenta para a mula vê, Bilam não vê e bate de novo. E aí de repente a mula começa a falar, a mula fala para Bilam: por que você está me batendo? Rabotai, se a gente tivesse uma história dessas, a mula começasse a falar com a gente, qual seria a nossa reação? A gente, no mínimo, ia desmaiar. A mula falando com a gente, isso é uma coisa, é um fenômeno desses, no mínimo ia desmaiar. E a Torá, quem estudou no Humash, percebeu que Bilam pegou isso como natural. Bilam respondeu, a mula respondeu, e foi um debate entre Bilam com a mula. Bilam, ele fala que ele não sabia. Que história é essa? Como assim? Bilam não ficou assim como a mula? A mula não fala, Então, a resposta é que tem pessoas que elas vivem, tá, botai, no mundo delas, e elas não enxergam as coisas que têm que enxergar. Não enxergam. Elas têm uma vontade, tá? E elas vão com a vontade delas e não enxergam. E aqui a gente vê, isso eu quero falar para vocês, certo? E essa história que Bilam nem se assustou disso que a mula está falando com ele. E mais ainda, quero falar para vocês. Tem aqui uma passagem, nesse pedaço do Humash, bem difícil de entender. O anjo perguntou para Bilam, por que você bateu na mula? Eu vou ler para vocês. Vaigal Hashem eteinei Bilam. Hashem abriu os olhos de Bilam. Vaiar et malach Hashem. E ele viu o malach de Hashem. Bilam conseguiu enxergar o malach de Hashem. Nitzava dele, estava no caminho. Vecharbo shlufa biado, a espada estava na mão dele. Vaikod vaishtachu lapav. Ele se ajoelhou, o anjo. Vaiomer elav malach Hashem. Falou o malach Hashem para Bilam. Alma ikita et atoncha. Por que você bateu na tua mula? Vê shalosh regalim três vezes, você bate na tua mula. E ne anochi yatzati lesatan. Eu que vim aqui atrapalhar, eu que não deixei o anjo falando para Bilam, eu que não deixei a mula continuar. Batirani aton, a mula me viu e ela parou. Ela parou. Então por que você bateu nela? Respondeu Bilam para o anjo, Rabotai. Vayomer Bilam el malach Hashem. Hatati, ele confessou, ele pecou. Hatati, kiloyadati. Então, traduzindo, eu pequei, verdade, foi errado. E por que eu pequei? Kiloyadati, eu não sabia que você, anjo, está aqui na frente. Eu pensei que a mula parou, parou. Então, eu bati nela. Eu não sabia, se eu soubesse que você está na frente, eu não ia bater na mula. Eu pensei que ela parou, Isso que Bilam respondeu para o anjo. Muito bem. A pergunta é que todos os comentaristas perguntam, para vocês saberem, Hatati kiloyadati é uma contradição, para vocês saberem. Se ele não sabia que o anjo estava lá na frente, então isso que ele bateu não foi pecado. Pecado é Hatati, assim, ele considerar um pecado, é se ele soubesse que o anjo está na frente, mesmo assim ele bateu na mula. Mas se ele está falando agora, está respondendo, que ele não sabia que tinha um anjo na frente, ele pensou que a mula está, não quer ir, então ele bateu. Uma pessoa pode bater uma mula no cavalo dele, se o cavalo está com preguiça de ir, a pessoa pode bater, não é nenhum pecado. É, a gente pode. O cavalo, a mula foi feito para a gente, para a gente cavalgar, para a gente montar. Né? Então, tem problema. O problema é que ele não era isso, não estava com preguiça. O anjo estava lá, estava deixando. Então, o Bilam não era culpado, né? Não sabia disso. Então, o que Bilam falou? Hatati kiloyadati. Ele devia falar, olha, eu bati na mula porque não sabia que você estava lá. Não foi pecado. Pecado seria se ele soubesse que o anjo estava lá, mesmo assim ele bateria. Agora que ele bateu, ele achou que era com preguiça, então não foi pecado. É uma contradição. Hatati a priori. Kiloyadati. Se ele não sabia, então não é hatati, não é pecado. Quem não sabe, então, e ele faz uma coisa sem saber, não é pecado. Assim perguntam o Shlá Kadosh, o Sipurno, muitos do Meforshim perguntam isso, praticamente quase todos. E a resposta, uma resposta muito forte, como eu falei antes para vocês, Rabotai, a gente tem que enxergar, a gente vive a nossa vida, não podemos viver a vida sem enxergar as coisas. Não podemos viver a nossa vida superficialmente, por cima, sem notar as coisas, sem observar, sem tirar conclusões. Não podemos. A pessoa sempre tem que ficar observando e tirando conclusões. Bilam sabia que Hashem não quer que ele vai amaldiçoar o povo judeu, mas ele quis ir, tá bom. Ele quis ir, Hashem deixou ele ir, no fim, né? E ele foi. Se ele estava vendo que a mula está parando. Se ele fosse uma pessoa que tira conclusões na vida, ele deveria falar, opa, eu estou vendo que Hashem não quer que eu vou. Se a mula está parando, algum motivo tem aqui. Não está a preguiça da mula. Ele deveria chegar a essa conclusão e deveria desistir de. Ah, é um sinal. Se a mula está parando, é sinal que não. E não, ele não chegou a essa conclusão, ele continuou aí. Continua aí. E ele não enxergou. Ele, não, essa é a preguiça da mula, ele pensou. Isso foi errado. E se ele foi cobrado por isso? Perguntou o anjo, por que que você bateu nela? Você devia enxergar que se a mula está parando, não é por preguiça da mula. Tem alguma coisa atrás disso. Respondeu Bilam, verdade. Ele confessou. Hatati, eu pequei. Kiloyadati. Isso que eu não entendi, que eu não sabia, que tem um anjo na minha frente, foi um pecado meu, foi uma falha minha. Eu deveria chegar à conclusão. Quando a pessoa vê que não está indo as coisas, a pessoa está na dúvida. Na verdade, que depende, né? Quando a pessoa, assim, quando a pessoa sabe que ela tem que fazer uma coisa, ela não pode se assustar de dificuldades na vida. Não pode. Mas a pessoa está na dúvida. Se é certo ou não é certo. E está tendo dificuldades no caminho, deve ser que não é para mim fazer isso. Não é para mim fazer isso. Bilam deveria chegar à conclusão, isso que algumas vezes, três vezes, a mula para, é sinal que alguém está segurando aqui a coisa. Alguém não está deixando. Ele deveria não bater na mula e não pensar que a mula está com preguiça. Isso foi um erro. Isso foi o erro que Bilam teve. Ele falou, Hatati kiloyadati, não é estirar, não é contradição. Porque isso que ele não chegou, ele não sabia, não entendeu a mensagem, foi o erro dele, foi o pecado dele. E isso é falado em relação a Bilam, Rabotai. Em relação a gente também, eu quero falar para vocês, eu falei para os meninos hoje na Yeshiva, muitas vezes as coisas da vida não vão como a gente quer que vai. A gente planeja uma coisa, a gente faz os planos e, de repente, muda os planos. A gente fica bravo, fica zangado, a gente fica... Está errado isso. Isso é hatati kiloyadati. Como que você... Quando os planos mudam, as coisas mudam, não é porque houve um acidente aqui, acidente mudou. A Kadosh Baruch Hu está fazendo diferente do que eu planejei, que eu pensei. E a pessoa tem que aceitar e falar, tá bom, se Hashem quer assim, então assim. Do mesmo modo que nós estamos cobrando de Bilam, Bilam ele viu que a mula não está indo para frente. Não está indo para frente. Então é sinal que não é para ir. Não é para ir. É sinal que não é para ir. A gente também, se as coisas não estão indo para frente, alguma coisa, se é o trabalho, se é outra coisa, alguma coisa, é sinal que não é para ir para frente. Por que que a Shem está fazendo isso? A gente não sabe. Mas também tem que saber isso, tirar a conclusão, enxergar as coisas e não viver assim na parte superficial. Rabotai, o que mais eu tiro dessa parashá de Parashat Balak, fora falamos o amor de Amis, de Akadosh Baruch Hu por Am Israel, eu falo para vocês a verdade, o que todo ano, quando eu volto para Parashat Balak, eu fico entusiasmado. Se alguém quer saber quem que é o povo judeu, às vezes falta para a gente nos valorizar. Tem um pouco de vergonha dos goyim, né? Às vezes a gente fica assim, né? Então, a gente não sabe quem que é o povo judeu, a raiz do povo judeu, a grandeza, a nobreza do povo judeu. A gente não sabe. Se alguém quer enxergar, quer ver quem é o povo judeu, estudar Parshat Balak. Bilam, ele fala aqui sobre o povo judeu, mas tão bonito, ele fala tão bonito, até parecia que um rabino está falando bem do povo judeu. E era Bilam, era um rachá, mas ele era um rachá, mas uma pessoa muito inteligente. Ele entendia que o povo judeu está acima de todos. Ele entendia isso. E ele fala tanta coisa bonita de Am Israel, mas tão bonito, tão bonito. Ele fala para Balak, Balak, você me pediu para mim amaldiçoar o povo judeu. Kimirosh tsurim areno, o migvaot ashureno. Eu estou vendo a raiz desse povo, é muito forte. É o Avraham, Yitzhak, Yaakov. A raiz é muito forte, é como pedra. Tsurim, tsur é uma pedra. É muito forte a raiz do povo judeu. Não dá para chacoalhar eles. Não dá, não dá. O migvaot ashureno é como uma montanha, não dá. É muito forte a raiz. Falou Bilam para Balak. E aí ele acrescentou também, Hen am levadad ishkon, uvagoyim loit hashav. Rabotai, esse passuca aqui é um passuca que todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Hen am levadad ishkon, uvagoyim loit hashav, quer dizer, Bilam falou, o povo judeu é um povo único, levadad. Ele não compara com outros povos. Vagoi Mloit Hashav, ele não leva em consideração que os outros povos vão falar, não se compara com outros povos, é um povo, ele é diferente que todo mundo. É diferente, é diferente. En Am Levadad Ishkon, vocês sabem que falam, acho que o Hidá, ele fala isso, se eu não me engano, Hen, a palavra Hen é rei e Nun. Né? todas as letras que tem no Aleph Bet nosso, dá para achar um par. Né? Então, vamos supor, Aleph, a letra Aleph que é 1, você pega o Tet, coloca junto, fica 10. Aleph com Tet é 10. Pega a letra Bet, que é 2, coloca Het, fica 10. Gimel, que é 3, coloca Zay, fica 10. Assim por diante. A única letra que não tem é Rei. Rei não tem um par. Você faz duas vezes o Rei, é 10. Mas o Rei não tem um par para complementar para 10. A mesma coisa é depois de 10, 20, 30, 40. Toda 20, você coloca junto com 80, Raf. Coloca junto com Pei, fica 100. Lamed é 30, coloca junto com Ain, fica 100. E assim por diante. Só o Nun. O Nun é 50, não tem um par. Fala, Ochidá. Hen am levadá diskol. Do mesmo modo que a letra Rei, a letra Nun, não tem par. O povo judeu não tem par. Não tem par. É um povo único. É um povo diferente. É um povo único. E isso é muito importante saber, tá, Rabotai? A gente, às vezes, acaba falhando nisso. A gente acaba, sim, se assimilando com os goyim. Acaba, sim, tentando se comparar com os goyim. Acaba aprendendo coisas dos goyim, se é a moda deles, outras coisas, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver para o povo judeu, que é o povo escolhido, de Akadosh Baruch Hu. Tem coisas que pessoas me perguntam, por que não pode fazer? E não tem que ter uma mitzvah na Torá que não pode fazer. Mas você sabe que você é diferente. O povo judeu é diferente. É nam levadá diskon, é diferente. Vocês sabem que o Netziv, ele fala aqui, pshat, nesse passuk, uma coisa incrível, incrível. Ele fala um pshat novo no passuk, ele fala assim, hen am levadat ishkon. Fala o Netziv. Se o povo judeu, nos tempos que eles ficam sozinhos, não se assimilam, estão separados dos goyim, ishkon. Aí eles vão estar bem, aí os goyim vão considerar, vão dar importância, vão respeitar. Mas o vagoyim, se o povo judeu vai se assimilar com os goyim, loit hashav, vai ter uma reação contrária, os goyim não vão dar hashivut para os yehudim. Fala o Netziv, que houve na história judaica muitas vezes que os yehudim eles queriam se assimilar, queriam estar junto com os goyim, junto com os goyim, a história de, falamos antes de Purim, vamos na festa, tem que estar junto com o Ahashverosh, com todos lá. E qual foi o fim da história? A gente foi decretado morte por ter ido na festa. Falam assim, muitas vezes os goyim, eles querem se aproximar dos goyim, e os goyim mandam a gente embora. Lá, Haman queria matar todos os goyim. Os goyim mandam a gente embora. Assim foi, e ao contrário, o tempo que os Yehudim eles ficam separados, ao contrário, os goyim respeitam os Yehudim. Isso falou aqui a Torá, Hen am levadad ishkod, fala o Netziv, chato novo, levadad, quando o povo judeu está sozinho, está separado, não está assimilado, ishkod, fala o Netziv, ele vai estar lá com kavod, vai estar tudo bem, mas o vagoyim, se está assimilado com os goyim, boit hashav, os goyim não vão dar hashivut para os Yehudim. E assim foi, a gente viu, infelizmente, antes da Segunda Guerra Mundial também, quanto mais os Yehudim tentam se assimilar com os Goyim, mais os Goyim, eles mandam a gente embora. Isso falou aqui Bilam. E assim por diante, ele falou coisas tão bonitas de Am Israel, Rabotai, que quem quer conhecer Am Israel, tem que aprender dessa parasha, Parashat Balak, a gente aprende muita coisa bonita. Lo ibit aven be Yaakov, lo ra amal be Israel. Hashem não vê pecado. Yehudi não. Às vezes a gente peca, mas isso não é por cima. É por cima. Não é dentro. O Yehudi não peca por dentro. Assim fala o Bilam. Não vê pecado. Para terminar, Rabotai, você sabe que essa sexta-feira foi Yurtza do Orachai Makadosh. Orachai Makadosh é um comentário muito bonito. Foi traduzido agora para português, um tempo atrás. E é muito bonito. Quem quer ler um livro, mas não é ler, é estudar, né? Estudar um livro bonito da Parashá, bonito e assim, profundo, é Orachai Makadosh, muito bonito. Então, foi Yurtza agora, sexta-feira dele. Ele fala muito pshatim, muito bonitos aqui na Parashá. Um dos pshatim que ele fala aqui na Parashá, Rabotai, na Parashá está escrito, Tamot Nafshi Mot Yesharim. Bilam, ele falou que ele quer morrer como um tzadik. Ele quer fazer tshuva antes dele morrer. Pergunta o Rahaim, por que só antes dele morrer? Por que não antes? Por que não? Por que Dafka antes dele morrer ele quer fazer tshuva? Fala o Rahaim, que várias pessoas já vieram para ele, falaram para ele, para o Rahaim, pessoas Rechaim, falaram para ele que eles fariam tshuva se eles soubessem que eles vão morrer logo depois da tshuva. E por quê? Pessoas falam assim, viver, eles não conseguem viver como Yehudi, Shomer Torah Mitzvot, é difícil. Tem Nisyonot, tem testes, não pode isso, não pode aquilo, Shabbat, Kashê, Talat HaMishpachá, eles não conseguem. A tavá deles é muito forte, eles não têm controle sobre a tavá deles, não conseguem não comer Kashê, não conseguem muita coisa, Shabbat, não fumar cigarro, não conseguem. Mas eles sabem que esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo, eles sabem disso. Então, pelo menos morrer, eles querem morrer como Yehudi religioso. Viver, eles não conseguem, não conseguem. É muito difícil. Então, isso que eles falam. Falou Rahaim, isso que Bilam falou. Bilam, Rabotai, não sei se vocês sabem, Bilam era uma pessoa interessante. Tá? Talvez tenha que ter um outro shiur para explicar quem era Bilam. De um lado, a cabeça dele entendia as coisas, ele sabia o que é certo, o que é errado. Ele sabia quem é o povo judeu, se vê como ele falou, mas do outro lado era uma pessoa baixa, baixa, baixa. A Gemara traz que a namorada dele era a mula dele. Era a mula dele, traz a Gemara. Uma pessoa baixa, muito baixa, tá? Muito baixa. E Bilal sabia que ele não consegue viver como Yehudi, Shomer Torah e Mitzvot. Ele não consegue, ele não vai conseguir. Então ele falou, olha, eu sei que eu não viver, eu não vou conseguir, mas tamot nafshi mot yeshari. Pelo menos morrer, eu quero morrer como um judeu, como um tzadik, porque eu sei que esse é o caminho certo. Rabotai, moral da história para a gente, morrer como um judeu religioso não é a chokhmá, não é a chokhmá. É melhor do que nada, desculpa, é melhor do que nada, mas não é isso, não é isso. A pessoa faz tshuva antes da morte, é válida, o Rambam ele traz. Mas não é isso a chokhmah. O desafio, Rabotai, é viver como um Yehudi tem que viver. É lamod benisyonot, passar os testes, cada um com os seus testes, e viver como Hashem quer que a gente vive. Esse é o nosso desafio. Assim sai do Rahai Makadosh aqui, e a gente sabe disso. Por isso não adianta falar, eu quero morrer, fazer tshuva antes de morrer. Isso não é chokhmah. A chokhmah é a pessoa viver aqui nesse mundo 100 anos, 120 anos, e como Hashem quer que a gente vive, passando o Nisyonot, amor bem Nisyonot, tudo direitinho, e fazer o que Hashem quer que a gente faz. Isso aprendemos daqui, isso que Bilam não conseguia. Rabotai, espero que vocês entenderam. A gente está terminando agora a série de shiurim desse semestre, né? Vamos entrar em férias agora. Bezrat Hashem, Bineder, quando a gente voltar, vamos voltar com o shiurim. Espero que vocês todos descansem. Cada um viaja ou fica em São Paulo com saúde e cuidar, né? Temos que cuidar da nossa saúde. Ainda não terminou essa história. Parece que nem tem fim, né? Mas temos que cuidar. Todo mundo, né? Mesmo viajando, cuidando com a máscara, todo mundo tentando pegar a vacina, todo mundo. E Bezrat Hashem, que nós tenhamos só Besurot Tovot, Yeshuot, Venechamot, Refuot e tudo de bom para todos nós.